Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, de onde você estiver escutando esse episódio do nosso pós-game número 23. E vamos para mais uma conversa aí falando sobre esse nosso corre que já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Quem fala aqui é Elton, eu faço golem e também estou aqui com ele. O homem das magias, o senhor do caos, Bruno, que faz Metatron.
Fala, galera. Empolgado de estar aqui para esse papo de novo. E o papo de um episódio onde o caldo começa a engrossar.
Exato. Nos acompanhando também temos aquele, o homem da hora, o homem da lábia, o incrível Carrapata com nosso querido Lindoso.
Alô, alô, galera, beleza? Saí aqui um pouquinho do La Carapata, né, pra conversar com vocês. Vocês sabem, né, sempre que eu estiver aqui eu vou ter que fazer a vozinha do Carrapata em alguma coisa.
Então... Claro, pô, claro, com certeza. Você é obrigado
meus por fãs, contrato pô. Fazer isso. Eu tenho certeza que vocês vão... A primeira camisa que vai sair, eu tô apostando que vai ser a de Carrapata aí pra você comprar, pra ser vendida, viu? Tô dizendo logo.
Por demanda popular.
Por demanda popular, justo. Bom, galera, antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre... Primeiro de tudo, agradecer ao pessoal que vem nos acompanhando, o pessoal que esteve esse último dia 7 lá no Shopping de Areias, né, evento de Dia das Crianças, a gente esteve por lá. Tivemos mesa lá com o nosso querido Pevic, nosso mestre. Sorteio de camiseta também. E já deixar claro que nós estaremos novamente no Shopping de Areias no dia 29 de outubro, né? Evento de Halloween vindo aí. A gente deve estar por lá junto com o pessoal da Lançando Dados, fazendo essa parceria mágica aí. Antes de mais nada, eu acho que a gente deveria falar um pouquinho dos comentários do nosso pós-game do jogo 22.
A gente começa esses comentários com Emanuel dizendo, opa, Emanuel RS aqui. Filmes que lembrei quando ouvi o episódio. Missão Impossível, Rota de Fuga, aquele do Stallone, e Sequestro no Espaço. Lembrou o Vazio Espacial. Parabéns, nota 1000.
Olha aí, que massa, hein?
Valeu, Emanuel. E realmente são uns filmes que servem muito a temática deles, colocam muito no que a gente tá tentando fazer, né? Eu espero que o resultado seja tão bom quanto o final de cada um deles.
Eu senti uma pegada muito 12 Homens e um Segredo, né?
Total.
Assim, tipo, do plano e tal, a gente fazendo. Enfim, todo o planejamento é muito Missão Impossível, é muito esses filmes de ação, assim, de tipo de trama, que tem um pouco de comédia e tensão ao mesmo tempo, uma coisa misturada, né?
Se você é... ou o jogador fazendo um BG, ou um narrador criando uma história, esse tipo de referência a gente veste na manga. E eu posso dizer com certeza que Missão Impossível é muito a cara de Pevic, velho.
É verdade.
Total, total. Ele consegue, nesses últimos jogos, assim, ele tem conseguido deixar a tensão tal qual... Tom Cruise viveria, tenho 100% de certeza disso.
Sem querer me antecipar muito, talvez nesse episódio que a gente vai comentar hoje tenha até um pouquinho de John Wick, né? Com alguns integrantes aí, né? Do que aconteceu, mas sem avançar esse papo.
Spoiler. E pra fechar, nós temos um comentário de Jorge. Esse episódio de comentários me lembrou algo que havia me incomodado no episódio em que Croft roubou um item do leilão. Ela fez um roubo e não se preocupou em ir até lá encobrir a identidade dela. Para a qual, nosso narrador Pevic respondeu. Muito bem lembrado, viu? Voltei aqui atrás de Croft agora. Chorou pra tu, Croft. A conta chega, viu?
Porra.
E ele vai atrás mesmo. Pevic é foda.
Porra.
E vocês não podem ajudar o narrador, não. Vocês têm que ajudar
a gente. Pô. Que é isso. Mas assim, é um comentário muito pertinente assim de Jorge, né? Porque realmente ela não foi para lá escondendo a identidade dela, porque para quem não sabe, Croft, ela tem um sim verdadeiro, né? Ela tem uma identidade aí verdadeira que ela usa justamente para poder se passar como uma civil, né? Então, para ela, né? Era de boa, até aquele ponto era de boa. e como uma pessoa da alta sociedade aqui.
A gente pode rever depois esse comentário com o próprio Rogério, mas assim, pra mim, pelo menos, ela não é uma pessoa que paga de riquinha, tá ligado? Ela com certeza deve ter vindo de alguma família que tem algum dinheiro ali.
Isso. É uma pessoa que tem muita... Croft é uma pessoa que tem muita lábia, né? De um jeito diferente de Carrapata, mas ela é o tipo de pessoa que vai usar da conversa, da sedução, né? Justamente assim, pra conseguir chegar onde ela quer, conseguir ganhar onde ela quer. E a gente já começa o jogo, né, o nosso jogo 23, com Croft e Golem sendo levados ali pelo técnico de manutenção para dar uma olhada nesse drone. E Croft, ela já chega meio que jogando
o charme,
os olhinhos de coração para cima do técnico para tentar tirar ele do pé, né?
Agora eu vou dizer, esse técnico aí, ele tava meio complicado, viu? Que Croft dando em cima do cara, o cara, fosse comigo, perdoava Croft não, viu?
Carrapata já deixou isso claro. Pois é.
Falando nisso, ela não pagou a promessa ainda, né, Carrapata?
É verdade.
Não, ela ficou, ela tava enrolando esse jantar, pode ter certeza, quando sair aí da missão eu vou cobrar.
Cobre mesmo, porque Croft... Ela foi matadora, ela foi pra cima do cara pra realmente, como é que eu posso dizer, tirar o cara de centro, tentar trazer o cara pro lado dela pra facilitar a vida da equipe, e altas vezes ela já mostrou isso, ela é comprometida com a missão de uma forma que ela vai ao infinito e além pra conseguir.
Ela é pra mim um personagem muito que os fins justificam os meios. Ela vai fazer pra buscar aquele resultado que ela quer, não importa o que ela tem
isso,
que fazer.
Isso, só um ponto, ela mostra um pouco isso lá na conversa com o Johnson, né, o dealer, e aqui também ela mostra mais uma vez isso, né, que ela vai até onde for necessário realmente.
Ela tem mostrado diversas vezes isso, e eu queria, logo em seguida, né, a gente tem a cena que ela e Golem, né, distraem o guarda, com o Croft distraindo o guarda. Golem, ele injeta o guarda com a substância que eles... A cópia da substância, né, a segunda dose, que eles trouxeram para tentar... para usar em Anton, né, apagando o guarda. E eu vou dizer a vocês que... Pô, jogar com o Rogério é muito bom, e jogar e ter Croft e Golem trabalhando juntos também é muito bom. É uma forma diferente de trabalhar em conjunto, e eu acho que eles dois funcionam muito bem, de formas diferentes, mas funcionam.
Assim, isso pra mim já fica claro, como o Lindoso bem disse, na conversa com Diller, e agora também. A gente vê que... Croft, ela consegue manter a cabeça fria, não importa a situação. E isso é uma vantagem que, às vezes, Golem não tem tanto. Golem, até começarem esses corres, ele tava fora do jogo. Ele tá voltando pro jogo agora.
E é foda, né? Porque Golem tá... porque a parada de Golem é que estão pegando num ponto muito frágil do personagem em si, né? Que é a família, a antiga família dele, né? Os amigos, que eram a família, na verdade. Então isso aí pega muito. É tipo a galera for mexer com a Mamacita, por exemplo. Vai ser muito difícil manter a personalidade, muito provavelmente, pra Carrapata, sabe?
A gente viu como isso aconteceu lá no final da corrida, né? Quando a Yakuza traz Mamacita pra o restaurante lá, pra a reunião do pessoal da Yakuza. E deixa bem claro que eles têm todos os meios possíveis de machucar Carrapata onde dói mais.
E Golem, ele é um cara muito direto, né? Muito diretivo. Ele é um militar, ele é um general, talvez ali, um capitão. Enfim, ele é um cara executor, né? Então ele vai seguir um plano, se o plano mudar, mas ele é muito objetivo. Já Croft, ela consegue comer pelas beiradas, digamos assim. Uhum. O que facilita muito. Tanto que quando o negócio começou a apertar, Golem chegou ali e fez, quer saber? Eu vou apagar esse cara. Tipo, eu não vou ficar tentando conversar com ele pra convencer ele, né? Tipo, porra, se fosse um lacarrapata, ele ia falar da engrenagem que não sei o que, que blá blá blá, tá ligado? E Golem não ia fazer isso nunca, velho, tá ligado? Não, não é o jogo não. dele.
Exato, ele já tentou, não deu certo, e ele preferiu uma abordagem muito mais prática.
Exato.
E eu acho que nisso a gente parte para uma parada que é interessante, que é um contraponto, né, de duas missões, dois corres que a equipe já fez de infiltração, né, até certo ponto, que é justamente a invasão da garagem da equipe Blackout e agora a invasão da base militar, que são duas missões que são muito diferentes. E de preferência, eu tenho certeza que todo mundo quer aqui que ela acabe diferente da primeira. O que é que vocês estão achando em relação a isso?
São duas tarefas com complexidade diferente, né? Se a gente pudesse comparar, uhum. A tarefa da garagem foi uma tarefa de tipo preparação, pra gente ganhar alguma coisa pro corre propriamente dito. Mas eu acho que o ponto principal, alguns personagens já falaram isso durante os episódios até agora, a gente tá vendo uma evolução do que é o entrosamento desses personagens, eles finalmente trabalhando com um plano, com um entendimento, como uma equipe de fato.
Perfeito, Bruno.
E um grande responsável por isso também é Golem, né? De fazer essa equipe entrar no eixo ali, de juntar essa galera, por mais que a cabeça dele não esteja muito boa, mas ele tem um senso de dever com essas pessoas, de alguma forma ali, né? De tipo, porra... Ele tem, de alguma forma, ele se sente responsável pela vida daquelas pessoas ali. Então, isso é bem forte também. E é bem difícil, eu imagino, pra você, né, Elton, fazer esse trabalho e ter, tipo, esse peso nas costas, tipo, de realmente, porra, eu tenho que fazer o papel de um líder aqui. E a galera vai deixando, tipo, porque acaba que quem tava sobre a frente é ele, né, ali na...
Justamente
e o
isso.
Último não deu errado, né? Esse depende
exato,
dele.
Exato, exato. E esse daqui, justamente, a galera tá aí não só por conta de, tipo, porque tem uma informação importante sobre o que a Estância Negra tá querendo fazer. Tem, sim, tem esse peso. Mas o peso maior é porque Golem quer tirar um irmão dele daí de dentro, né? Então a galera tá ali correndo risco por conta de Golem. Então... Ele tem, como você mesmo disse, Lindoso, ele tem um interesse muito grande que todo mundo saia daí vivo, bem, sem qualquer tipo de tipo, problema, né? Muito grande. O que já não tá indo muito bem quando a gente tem Kerberos encontrando os guardas da prisão, ou melhor, os guardas da prisão encontrando Kerberos.
Pois é. E aí é quando chegou o John Wick, na minha opinião, né? Que foi carnificina pura. Kerberos, velho, Kerberos é muito brabo, velho. Raul, ele gosta muito desse tipo de papel, né? Então ele faz isso muito bem, velho. O Urro, inclusive, que na edição, o Urro, quando começa essa briga, essa guerra, essa luta entre eles, tem um Urro de Kerberos ali que, velho, aquilo ali é... Tá muito foda. E o Ítalo, né? Ele bota na edição ali, né? Ele dá uma melhorada naquela voz ali na edição e fica muito massa. Então, porra, é mão no pescoço... Joga o cara pro chão, bebe o sangue do outro e vai seguindo, tipo, véio, não tem conversa, porra.
É um trem passando por cima da galera mesmo e, assim, é um momento que a gente vê claramente aquela transição do Kerberos, o homem, pro Kerberos sem... Aliás, com a piada, o cachorro, tá ligado?
Inclusive, tem até uma cena de Kerberos, eu não lembro agora com quem foi, eu acho que foi com o doutor. É, ele falou, que alguém falou, vamos conversar, não sei o que e tal, ele... Eu não converso. Tipo, caralho. Mano, eu não converso. Eu tô aqui pra um objetivo. Se você não falar, eu mato. É só isso, entendeu?
Exato. Eu acho
eu
que,
não converso,
que,
é muito bom.
Eu acho que essa cena mostrou muito que Kerberos não é o tipo de cara que...
Não conversa.
Fica de papinho,
ele não vai conversar. Né?
Não. Ele não fica de papinho. Não. E mostra também que a fome, né, de uma pessoa... infectada, né, de uma pessoa que tem é afligida pela mesma doença que ele, não é uma coisa simples de você, eu consigo aguentar, né? Ele tem os motivos para aguentar, mas no momento, durante um serviço muito perigoso, muito difícil, a fome ganhou e Kerberos foi para cima mesmo, destraçando a galera, né? E um paralelo entre isso, enquanto Kerberos está lutando fisicamente com os soldados da base, Brick, lá preso na... não preso, né? Lá na sala dele, tá lutando mentalmente, né? Com os sistemas de segurança da base para tomar controle.
Detalhe, não só contra os sistemas de segurança, mas contra os outros Deckers que estão trabalhando na base também. Assim, tem o seu quê, mecanicamente falando, de um combate que você tá com um oponente ali, que você pode causar dano a esse oponente, mas no que diz respeito ao andamento do corre, é um combate que é muito mais de garantir e controlar o território ali dentro da Matrix para a gente ter aquelas vantagens do nosso lado, tirando elas do lado dos nossos adversários.
Perfeito.
É, pra quem gosta de MOBA aí, né, é um personagem bem suporte ali, né, digamos assim, controle de terreno e tal, que dentro de uma equipe tem um objetivo muito estratégico de executar, e assim mesmo muito letal, né, porque Brick, se ele quiser, ele é extremamente letal, até fisicamente também, né, porque ele talvez seja frágil, dele, assim, em sentido de físico e tal, mas ele, a gente já viu Brick atirando numa cena de fuga com Carrapata, E era um tiro e um headshot. Então, tipo, ele tem um skill jack ali, né? De armas de fogo implantado, pica. E, enfim, que só um cara como ele conseguiria utilizar, né? De certa forma.
Isso, verdade. Apesar de tá numa situação, assim, totalmente... Não totalmente, mas uma situação que destoa do que ele tá habituado. Até certo ponto, ele tá... conseguindo se desenvolver ali, se desenrolar sob pressão, tá fazendo o papel dele, e ele consegue, né, tomar, eventualmente ele consegue tomar ali o controle da parte, né, das câmeras, da comunicação, o controle da base, né, e enquanto tá rolando tudo isso lá embaixo, finalmente o guarda, né, decide entrar no banheiro para ver como é que tá Carrapata, né? Querer saber qual é o resultado desses problemas estomacais dele.
As coisas começaram a dar errado tão cedo. E eu tinha na minha cabeça que eu ia ter mais tempo de preparar isso. Mas não teve chance, velho. Foi uma coisada e... eu não tive essa chance e... foi de impulso. Eu tinha que dar um jeito naquele cara. E eu já tava começando a me sentir mais confortável com a magia de moldar concreto. Prender aquele bicho. Assim, eu nem pestanejei de pensar quais seriam as consequências, sabe?
Naquele momento foi a decisão fria e calculista que tinha pra resolver esse problema do guarda. É uma magia que a gente tem usado bastante, né? Tem sido muito útil, né? Porque a última vez que a gente viu ela, a gente, Metatron usou, fez uma porta, criou uma porta para Carrapata, como o Dr. Williams, poder sair, né? Foi usada também para salvar Kerberos, quando foi feito um caixão de pedra. Muito foda essa cena, por sinal, Bruno. Muito foda mesmo. E eu queria te perguntar sobre... magia, velho. Além de ser algo muito diferente num cenário que você esperaria de um cenário cyberpunk, né? Metatron, ele tem sido, assim como Brick, uma figura importantíssima para esse corre, né? A magia dele é que tá dando uma força enorme pra gente. E aí eu queria ver de tu, velho, como é tá nesse estresse, que a gente sabe que é um estresse muito grande. E como tem sido, como foi as escolhas para chegar nessas magias? Tu se preparou? Como foi?
Eu tinha na minha cabeça que as primeiras magias que eu compraria quando a gente tivesse ganho experiência, porque você tem que gastar experiência para aprender as magias, seriam essas de moldar. Porque mecanicamente é uma magia muito aberta, mas o uso dela, principalmente com um narrador bom como o PV que é com a gente, é uma magia que ela abre para um uso criativo muito grande. Como foi agora. O caso desse cara mesmo foi impulso. Eu tenho que parar ele antes que ele tenha a chance de chamar a atenção de mais alguém. E na hora, eu cheguei até a cogitar em, tipo, não deixar ele preso na parede. Deixar, tipo, enterrar ele mesmo, tá ligado? Vivo.
Teria sido melhor, inclusive. Ninguém teria achado.
Teria sido melhor, mas isso iria contra o personagem, tá ligado? Ele não é um cara que esse cara precisa, que ele precisava matar.
Deixava só o narizinho pra fora.
É. Pois é.
E a boquinha, assim, pra ele ficar...
Fazia com um canudinho. Ralo pra ele respirar,
E aí, usar magia desse jeito acaba sendo... Tá sendo interessante pra mim, porque tá sendo aquela coisa de, tipo, no off, mecanicamente falando, eu fico ponderando, tipo, até onde isso aqui é um risco que eu tô disposto a correr. Até onde é um risco que é seguro eu correr. Tanto manter essas duas magias rodando, como a de carrapata, que é de disfarce, quanto a de invisibilidade de brick, é um risco que é ok de correr. Porque Metatron, ele tem um foco de sustentação. Então ele não tá tomando penalidade nenhuma nisso. Manter essas duas magias rodando, tanto a magia de disfarce de carrapata, quanto a magia de invisibilidade de brick, é uma coisa que não é necessariamente até agora um risco para Metatron. Ele tem um foco de sustentação que permite que ele mantenha essas duas magias sem ele tomar penalidade nenhuma. Isso me dá a flexibilidade de eu ponderar quantos dados de penalidade eu quero tomar nas minhas jogadas para ter um outro efeito passivo rodando. E como as durações dessas magias, enquanto eu mantivê-las rodando, elas são magias que realmente faz um diferencial. E para fechar isso nesse episódio, fazendo de novo o link com a garagem, como eu fiz uma chamada dessa no episódio também, durante a garagem eu não consegui chamar um espírito. E chamar um espírito é uma atividade que ela é além da magia. Fazer uma invocação de espírito, como eu fiz na garagem, é um efeito que ele não conta para as magias que já estão sendo mantidas por Metatron. E para essa missão específica, ela era uma aposta também, porque Metatron, ele é um mago completo. Eu fiz ele para ele ser um personagem de suporte.
E... uma coisa, inclusive, galera, só para pontuar, somar o teu comentário, Bruno, de Metatron, é que vocês vão ver a grande vantagem, né, lá na frente desse espírito que Bruno tá falando nesse episódio, de não ser uma magia que, tipo, que depende dele estar bem, né, digamos assim. Então, justamente, vocês fiquem atentos nisso aí.
Exatamente. O pulo do gato desse espírito, que é um espírito de parente, é que, dentre as habilidades que esse espírito tem, uma delas é magia inata. Eu posso escolher uma magia que Metatron tenha para ele ter também. Ele é a duplicata perfeita para eu poder sair daquele banheiro com um carrapata extra sem chamar atenção.
Fala nisso, Lindoso. Como foi fazer esse carrapata mais... mas
alemão.
Mais alemão.
Então, eu basicamente tentei tirar o sotaque do carrapata e manter a mesma entonação de voz. Então, numa cena, em vez de falar "mi amigo", eu falei "meu amigo", né? Eu tentei, basicamente foi essa a sacada que eu tive ali pra
fazer um sotaque dentro de um sotaque.
Ah, o sotaque alemão eu até tentei com a galera, fiquei improvisando aqui. Isso, mas não deu, não.
Cara, a gente precisa comentar, né, seguindo o Metatron saindo do banheiro, é a entrada de carrapata ali na sala na antessala que leva para realmente a entrada da prisão. E logo de cara a gente se dá com o quê? Uma máquina de raio-x.
Então, um comentário sobre isso, né? Que, tipo, no jogo, no off-game da gente aqui, eu tava muito seguro, porque, porra, eu tava com a imagem do cara, a gente sabia que tinha o Johnson que iria ajudar, então tava tudo muito encaminhado. A não ser que o doutor estivesse lá, né? Então, tipo, esse era o meu único medo, porque ele não foi morto, né? Inclusive, galera, isso é ele é uma ponta solta aí que pode ser explorada futuramente, né? Enfim. E aí eu... Pevic, tu pode botar o que tu quiser, pô. Eu seguro 24 de rating de defesa, porra, no peito. Tá tranquilo, vem. Aí ele chega lá, um detector de metal. E o caralho. Uma coisa tão simples assim.
É foda. Você
foi foda.
Você provocou o narrador, você recebeu.
É foda, velho. De
eu
volta,
posso
né?
dizer a vocês, Sim. Eu posso dizer a vocês que foram uns 2 minutos rindo. Pelo menos de mim. Uns 2 minutos rindo, porque eu não esperava que Carrapata seria o maior inimigo de Carrapata na frente dele, que é uma máquina de raio-x.
Foi. Mas assim, acho que no final das contas eu improvisei bem ali,
não,
né? Consegui
com certeza,
soltar
cara,
o Megué, que era
mais do que
o braço quebrado e tal.
Você foi muito sagaz essa parada de tipo, foi uma quebrada séria de braço, tiveram que botar uns pinos no braço, por isso que tá apitando o detector. Porra!
Exato.
Muito bom, velho, muito bom. E aí leva pra uma situação ali que, tipo, tá começando uma movimentação na base, né? Você entra, o agente do Johnson, né, o facilitador da nossa entrada, ele dá mais uma forcinha ali, Carrapata, ele entra, ele vai pra prisão, finalmente ele tá lá. E aí ele chega assim e diz, meu irmão, tem que botar o restante do pessoal pra dentro. E o cara diz, velho, não, tu tá sozinho aqui, se vira, eu não boto mais ninguém pra dentro. E aí...
O que deixa a gente pensando, né? Se esse cara tava participando dessa... vamos dizer, dessa vistoria no Dr. Williams na hora que Carrapata tava entrando disfarçado, quanto foi que ele não deixou passar, tá ligado? Quanto que não é uma ameaça pra ele ter deixado Carrapata entrar daquele jeito.
Porque depois, querendo ou não, a merda estourou e a galera dessa... E essa galera aí vai ter que dar um jeito, né? Independente
dá
do que
um
acontecer.
Jeito de entrar. E aí eu queria saber de tu, Lendoso. Como é que tá a cabeça de Carrapata sozinho, velho? Ninguém mais entrou. Só tu. Só tu tá mais próximo de concluir o plano aí, o plano original.
Eu acho que o áudio dele, a mensagem dele no Conlink pra Golem descreve muito isso, né?
Descreve muito, né, bicho?
Ele desesperado. Seu merda, trate de botar a galera aqui pra dentro, senão, caralho, eu tô fudido. Estou fudido.
Falando da primeira camisa de Carrapata aí, ó.
Perfeita.
Mas enfim, ele. É isso, ele tava, porra, tenso ali, né? Ele foi o único que entrou. E ele vai seguir em frente ali pra conquistar o plano, confiando que Golem vai achar uma saída, quem sabe vai conseguir entrar também, né? Nesse local. Vamos ver.
Não,
aí,
total. E dando continuidade nisso, né? O plano original, porque justamente começa uma movimentação ali estranha na base, né? Já começa um alarme que Brick já visualiza porque foi encontrado um corpo na base.
Opa!
Alguém foi no banheiro, viu um casulo de concreto. Assim, não é uma coisa que você vê todo dia dentro de uma base militar. Então alguém reportou e aí a movimentação começa a ficar mais complicada. A gente tem, sem falar, lembrando também vocês que estão ouvindo, que Croft e Golem saíram do hangar carregando o técnico lá, né? Como se ele tivesse desacordado, passando mal, qualquer coisa do tipo. Então a gente tem 2 corpos aí, já de prontidão. E a base, a prisão, fechou, meu amigo. Quem tá do lado de dentro fica, quem tá do lado de fora espera. Né? Então o plano original de colocar todo mundo pra dentro, ou pelo menos a maioria do pessoal, foi pro brejo.
Em teoria furou, hein?
Isso. E aí parte agora realmente assim a equipe fazer uma coisa que é muito importante, que é a improvisação. É tentar contornar, né, esses percalços, esses problemas que é normal de você estar num plano tão arriscado. E Brick ali tentando justamente fazer um meio de campo. E ele vem com uma conversa muito simples assim de que tipo, porra, tá tudo sob controle lá embaixo. Ele teve uma situação, ele quebra, mas tá tudo sob controle. Vocês acham que tá tudo sob controle mesmo?
Olha, eu fui o cara que eu fui fazer uma invasão na casa de um médico com Kerberos. Quando a gente voltou pra base, eu fiz, não, se ele aguentou lá, ele vai aguentar na missão. Bicho, fazendo o que ele fez com aqueles guardas, não tem nada sob controle não. Isso aí é Brick tentando passar que tá tudo de boa pra ninguém ir lá pra baixo pra ajudar ele.
É, a situação de Kerberos lá com Brick realmente tá bem complicada. Eu não queria estar no lugar de Brick, na verdade, ali.
Pois é, ele tá fazendo uma... Ou ele tá confiando demais em Kerberos, no autocontrole de Kerberos, né? Ou ele tá sendo, como é que eu posso dizer, muito ingênuo ali...
Eu acho que não. O que eu acho? Eu acho que Brick, ele tem essa questão de querer se provar como um cara que ele tem que ser bom pra o time, pra galera respeitar ele. Então, se por algum motivo a parte do plano que era o objetivo dele não deu certo, ele não podia deixar a galera perceber ou por algum motivo achar que não deu certo. Então, tipo, ó, oh, olha, não, pô, tá tudo certo aqui, cuida aí, eu vou me virar. E ele tá contando que ele vai se virar pra não deixar interferir o problema pra ninguém lá em cima. Tipo, meio que ele assume que o problema, aquele problema é dele e ele vai ter que dar um jeito. O que também é bom, porque, tipo, meio que é isso, né? Dentro do... Cada um tem o seu plano. Você não pode ficar delegando seus problemas pros outros. Então, tipo, as coisas têm que acontecer. Então, se até o... Acho que ele agiu bem, assim. Se até o último momento as coisas não, tipo, ainda tenho como controlar de alguma forma, eu vou tentar, tá ligado? Tipo, esgotar os recursos, digamos assim.
Não, ótimo comentário. Realmente faz muito sentido isso. Ele tá realmente tentando contornar a situação que tá lá, fazer o seu melhor. E se piorar, aí beleza. Ele coloca a boca no trombone, ele chama lá o pessoal pra dar uma força a ele tentar resolver. E pra tentar resolver o problema de entrar, né? Alpha, ela dá uma call muito interessante que é... Precisa que alguém de alta patente libere vocês para vocês entrarem dentro da prisão. E aí entra em contexto, é uma pessoa que apareceu no último jogo, que é Jack. Jack que era comandante da equipe de Golem, né?
Eu acho que é no jogo 10, né? Eu acho que é no jogo 10, Golem, que ele 11. Aparece.
Ele aparece num devaneio aí.
Numa visão, né? Num deserto, numa missão no deserto, né, e tal.
Correto.
Muito boa, velho. Muito boa. Cara, é muito massa, né, isso. Tipo, aparecer um personagem que foi colocado lá atrás, num devaneio do teu personagem, aparecer na cena da prisão. Porra, imagino o que tá... Vou até fazer essa pergunta pra tu. Não imagino o que tá passando na cabeça de Golem nesse momento, quando vê o capitão dele. Quem será esse capitão, né? Tipo, porra...
Pois é, o que ele tá fazendo aí?
Tipo, ele que me mandou... Foi ele que te mandou, inclusive? Ele que manda Golem pra aquela missão?
Foi.
Ele é o responsável pelo envio de Golem pra aquela missão?
Ele mesmo. Ele
caralho, mesmo. Então tem no mínimo que explicar alguma coisa, né? Tipo, porque depois daquela missão eles nunca mais se viram, imagina.
Não, depois daquela missão, Golem é... Logo depois, tipo, pouco tempo, Golem, ele sai do exército. Ele recebe baixa, né? E... Vai seguir a vida dele, vai tentar, tipo, dar um jeito de encontrar alguma coisa sobre o que aconteceu naquela missão, quem... Realmente conseguir informações. E ele, nesses últimos 2 anos, nunca mais viu Jack. Soube por terceiros, assim, que Jack saiu do exército também, um tempo depois, e tava trabalhando numa outra empresa, numa firma, numa corporação. E aí ele dá de cara com o ex-capitão dele... No meio tinha uma missão de resgate do melhor amigo dele. Estranho, né, velho? No mínimo.
E mais importante do que isso, né? Porque é claramente uma provocação de Pevik. Porque já não basta a gente estar tenso com uma missão que não pode muita coisa dar errado, e já tá dando muita coisa errado. Pevik deixa bem claro que ele reconhece Golem na hora que ele vê Golem.
Exato, velho. Exato. E aí, tipo, tem a situação de que ele passa, não fala nada, não esboça nenhuma reação. E aí, tipo, fica aquele negócio, né? Jack tá aí como um possível aliado.
Ou seja, o que eu imagino que Golem ia fazer ali é, mano, eu vou achar esse cara e eu vou conseguir entrar por bem ou por mal. Seja tacando o pau nele ou seja convencendo ele a me fazer entrar. Tudo vai depender desse encontro, né? De como vai ser.
Exato.
Inclusive, véio, estou animado aí pra ver como é que será isso aí.
Eu e você, meu querido. Eu e você. Muito animado. E aí, né? Pra chegar até Jack, né, a gente precisa se livrar, pelo menos eu e Croft, a gente precisa se encontrar com o Metatron e se livrar desse técnico que a gente tá carregando aí que nem um saco de batata. E Golem chega pra Croft e diz, meu irmão, se livra desse cara, ele é um problema, joga isso pra um guarda e diz que o cara tá passando mal. Pronto. Croft, confiante, diz, mata no peito e diz, não, beleza. Se é pra enganar, se é pra enrolar e mentir, eu me garanto. Mas não foi o caso. Né? Os dados dão, os dados tiram.
Croft se fudeu aí nessa história, velho. É, aí vai ter que se, vai, ela que vai ter que se virar lá pra resolver o BO dela. E o importante é que o corre, ele tá andando, né? Porra, um caiu, deu um problema, velho, improvise, você é competente, você vai dar um jeito. E o corre, ele segue andando. Eu acho que Croft até comenta, né? Tipo, não, me deixa aqui, fica tranquilo, vai, só vai. Eu vou me virar.
Pois
então,
é.
Então, tipo,
pois é.
Croft tem essa pegada também que é massa, tá ligado? Enfim, né, Elton? Então meio que o jogo termina aí com uma situação bem complicada pra galera, né?
Muito complicadíssima, velho.
Pois é, a gente tem Kerberos bêbado aí, bêbado no sangue, bêbado na fome dele. Brick, que não sabe muito bem o que esperar. Carrapata sozinho, dentro de uma prisão, Croft presa. E agora só mesmo Metatron, Golem, em direção a Jack.
Eu acho que o comentário do Jorge aí, né, que a gente não falou sobre ele, que ele deixou aí no game, diz muito isso, né? O Jorge fala aqui, Carrapata sozinho, Croft presa, Kerberos descontrolado, Brick se esvaindo em sangue e tendo perdido o domínio da Matrix. Ferrou. Só pode dar certo se tiver a intervenção do autor do livro. Pois é. É bem nessa linha aí mesmo.
A gente foi introduzido a umas variáveis que a gente não estava esperando para essa missão.
Pois é. Pois é. E a situação... E como também colocou o Rafael, né, aqui em cima nos comentários também. Cara, bicho, os caras não têm um minuto de sossego. Já deu ruim logo de cara. Nem entraram ainda. Dá um desconto pra gente, Rafael. Porque pelo menos um a gente colocou dentro. É, pelo menos um tá encaminhado. Os outros estão a caminho.
E esse um entrou com base no plano original da gente. O resto pode não ter dado certo.
É, 10% do plano deu certo.
10 não, se vai, 10%... 20. Porque Brick conseguiu pegar a Matrix lá embaixo também.
Justo.
Boa, 20.
Justo. Né? Eu sou mais otimista. Eu digo que 50% do plano deu certo.
Ok.
Otimista demais.
Otimista demais. Como líder, você tem que ser otimista, né, também, para que, entendi, as outras pessoas estejam otimistas, que vai dar certo. Né?
Uhum.
Então, eu acho que vai dar certo, galera. E vocês aí do outro lado?
Deixa aí o comentário, pessoal. Vocês acham que vai dar certo esse plano? O que vocês acham que vai acontecer? Quem que vocês acham que vai se fuder primeiro? Ou que vai dar bom primeiro? Deixa aí as impressões de vocês sobre o momento de cada um dos personagens.
Pois é, galera. É isso aí. Pós-game, episódio 23. Nós aqui seguimos muito tensos, apreensivos e ansiosos para os próximos jogos aí que vão estar lançando. E vamos embora.
Se vocês não seguem a gente aí nas redes sociais ainda, só acompanha pelo Spotify, segue lá no Instagram, Oxicritei. A gente tá em todas as linhas, não é só Spotify, né?
A gente tá no Amazon também, na Apple, onde você quiser escutar podcast, a gente tá.
Isso, e nos eventos que acontecem aqui na região da gente, né? Recife. Então, se você curte aí é da região também, fala com a gente lá no direct, no Instagram, o pessoal vai responder.
Eu reforço tudo que o Lindoso disse aqui. Sigam a gente, se não segue lá no Spotify ainda, mas já tá escutando, segue no Spotify também. Segue na sua plataforma de preferência, pra falar a verdade. Vem dar um oi pra gente nos eventos também, porque a gente nunca sabe se você vai deixar uma marca pra campanha mesmo. E vamos seguir, que a gente quer salvar a Anton.
E se perceberem pontas soltas, não avisem o narrador, por favor.
Pois é, galera, tenham piedade da gente. Às vezes a gente esquece, mas o problema é ele lembrar. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Vamos para os próximos.
Valeu, valeu.
Tchau, tchau.